Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ouvindo a Unigio FM neste sábado, dia 3 de maio. Está começando agora o Gestão Social e Cidadania. Segundo dados do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, mais de 13.200 dos 28.400 casos levados aos conselhos tutelares municipais e estaduais relatam negligência dos pais. Diante disso, qual é o real trabalho do conselho tutelar? Vai conversar logo mais com a gente a conselheira tutelar de Ijuí, Vera Lúcia Irgan dos Santos, para tentar responder essa pergunta. Saindo da invisibilidade em busca de um novo olhar sobre o sistema prisional. Este é o tema do primeiro evento do Espaço Social Unimed, que acontece nesta quinta-feira, dia 8. Daqui a pouquinho aqui no Gestão Social e Cidadania, o assessor de políticas institucionais da Unimed, Paulo Rocha, e a diretora da Penitenciária Modulada de Ijuí, Eliane Kunkel, falam sobre a importância de se debater a saúde no sistema prisional, principalmente para desmistificar a realidade no que se refere à conscientização da privação da liberdade e não da ausência dos direitos fundamentais do ser humano, que é a saúde. E mais, aqui no Gestão Social e Cidadania, você confere as notícias da semana e Boletim Rádio Web. Você fica agora com o quadro A Voz do Cidadão.
A Voz do Cidadão.
Para reforçar sua função como canal de interação, o primeiro evento do Espaço Social Unimed neste ano trará uma proposta diferenciada. Envolvendo parcerias de entidades que atuem em Ijuí e região, será realizado o primeiro seminário Saindo da Invisibilidade em Busca de um Novo Olhar sobre o Sistema Prisional. O evento ocorre através da parceria entre a Unimed Noroeste, Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado, SUSEP, e Secretaria Municipal de Saúde de Ijuí, com o apoio da Unijuí e da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde. O assessor de políticas institucionais da Unimed, Paulo Rocha, fala sobre os objetivos do seminário.
O Espaço Social Unimed caracteriza-se como um canal de relacionamento entre a cooperativa e a comunidade, especialmente com lideranças políticas, empresariais, culturais e sociais, organizando temas de interesse da sociedade. E neste primeiro evento do ano, a Unimed Noroeste aposta no diferencial, propor esta discussão sobre o contexto da saúde do sistema penitenciário.
A diretora da Penitenciária Modulada de Ijuí, Eliane Kunkel, destaca que é importante a população saber que o sistema prisional tira o direito da liberdade, mas não retira o direito básico, que é a saúde. Ela fala também sobre como é realizado o atendimento à saúde dentro da penitenciária do município.
Tentar desmistificar um pouco e mostrar a realidade, né, no que se refere à saúde no sistema prisional. É muito importante a gente conscientizar a população de que a punição, ela se caracteriza pela privação da liberdade, né, do indivíduo e não pela ausência de um dos direitos fundamentais do ser humano, né, que é a saúde. E aqui na penitenciária a gente tem um cuidado muito especial nessa área. Então, assim, tem objetivos bem específicos nesse seminário, né? Conhecer a história do sistema prisional, a inserção das pessoas privadas de liberdade na rede de saúde, a sensibilização dos profissionais de saúde, porque há especificidades nesse sistema. Então, a desmistificação também, né, no que tange as pessoas que estão privadas de liberdade. Proporcionar também conhecimento de leis, né, que garantam esse acesso das pessoas que estão presas, né, nas políticas públicas de saúde. E também estimular o estudo sobre essa temática, né. Eu acho que é importante que a comunidade se insira um pouco mais nesse tema. A gente tem uma unidade de saúde básica lá dentro da penitenciária, né? Ela foi pactuada com o município. Estamos atuando desde 2012 com uma equipe formada por um clínico geral que atende todos os dias, enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma psicóloga, uma assistente social, nutricionista, um odontólogo. Então eles trabalham, tem uma unidade bem profissionais que são da SUSEP e o médico, a técnica de enfermagem e a auxiliar de saúde bucal, que são da área da saúde do município. Então, nós temos uma rede de atendimento que é especializada, né? E é importante dizer e frisar que se a gente propicia esse atendimento na penitenciária, que é muito importante, com esse atendimento lá dentro, os reclusos não precisam se deslocar até o SMS com tanta frequência, porque eles vão se deslocar quando há alguma especialidade, quando ele vai ter que fazer um atendimento especializado. E assim garante, com certeza, muito mais segurança para a comunidade, para os servidores, e também diminui o constrangimento que há quando o preso é levado para um atendimento, porque a população fica constrangida e o preso também. Então, tem que se pensar muito na segurança, né, da comunidade e do preso. Então, se ele é atendido lá, já não se tem esse risco.
O seminário será realizado no Salão de Atos da Unijuí, das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde. O público-alvo são os profissionais da rede de saúde, docentes, estudantes e população regional. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas até o dia 6 de maio pelo portal da Unijuí.
Notícias da semana.
O programa Mais Médicos trouxe 16 profissionais para a região. Na terça-feira, dia 29, foi realizado a integração de 16 médicos cubanos com a comunidade no auditório do Hospital de Caridade de Ijuí. Estiveram presentes representantes municipais de Ijuí, Ajuricaba e regiões abrangentes da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde. De acordo com a coordenadora da CRS, Yara Kantorski, atualmente existe muita dificuldade em manter os médicos em cidades pequenas, fato que é comprovado pelo prefeito de Ajuricaba, Ayrton Luiz Cossetim, que contou que em momentos de um ano foi aberto 3 processos de concurso público, mas em todos os casos os médicos aprovados acabaram desistindo. O último ficou apenas um mês no cargo. Os 16 médicos chegaram ao Rio Grande do Sul no dia 10, depois de passar por Porto Alegre, foram encaminhados aos municípios do interior. Atualmente, o programa Mais Médicos possui mais de 14 mil profissionais cadastrados em todo o país e somente no Rio Grande do Sul são 1,2 mil médicos que se dedicam à saúde básica. Yara Kantorski comentou que o impacto do trabalho desses médicos é muito bom, pois os profissionais vêm a qualificar e melhorar o atendimento do Sistema Único de Saúde, dando mais atenção às famílias necessitadas. Os profissionais que vêm do exterior para o Brasil, cadastrados no programa Mais Médicos, só podem realizar serviços para o governo. Não podem atender em clínicas e hospitais particulares e nem mesmo abrir consultório sob pena de serem expulsos do programa e o município descredenciado do Sistema Federal de Saúde. No dia 17 deste mês, ocorreu em Ijuí a Assembleia Municipal do Processo de Participação Popular e Cidadã. 325 pessoas compareceram ao CTG Farroupilha para elencar as 10 prioridades de Ijuí. O coordenador macro regional do Processo de Participação Cidadã, Adalberto Noronha, fala sobre as definições da Assembleia.
Mas nós tivemos também a definição de 10 projetos, 10 demandas que foram elencadas pela Assembleia. Na verdade, foram apresentados mais de 20 projetos, o que ocasionou, inclusive, um bom debate, uma boa defesa das propostas ali apresentadas, e foi estabelecido, então, um processo de votação. Cada pessoa participante tinha o direito, através de cédula de votação, a votar em até 2 propostas, até 2 projetos. E o resultado final das 10 propostas aumentadas, de acordo com a decisão da Assembleia, abrange a área da segurança pública, a área da saúde, a área do desenvolvimento rural, também do esporte e do lazer, também a área da educação, envolvendo as escolas estaduais, e uma área onde ela veio bem mais em destaque, em especial, para essa Assembleia, é a participação organizada ali e bem mobilizada através da PAI, da PADEVI, parceiros voluntários, onde também elencaram algumas proposições destinadas para pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, há de ser registrado que o primeiro ano que esse setor se organiza de uma forma mais forte, mais mobilizada, para ali também apresentar as suas necessidades, as suas demandas para o município de Juiz, através, por óbvio, do processo de participação do governo do estado.
Na próxima quarta-feira, dia 7 de maio, às 2 horas da tarde, no auditório da sede acadêmica da Unijuí, ocorre a terceira etapa do processo, o Fórum Regional dos Delegados, onde 11 delegados eleitos da região do Noroeste Colonial em Assembleia do Cored irão definir os projetos que devem ir para a cédula de votação. Nos dias 2, 3 e 4 de junho, ocorre a votação aberta a todo o estado para decidir quais os projetos que receberão os recursos.
Notícias da semana.
Brasil estuda adotar programa de avaliação para adultos. O Brasil tem várias avaliações que medem o aprendizado dos estudos e a qualidade do ensino desde a alfabetização. São exames nacionais, como a Prova Brasil, e internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA. Agora, o país estuda medir também as competências dos adultos, com o chamado Programa para Avaliação Internacional das Competências de Adultos, PIAC, informou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O programa é aplicado em 33 países. Da América Latina, participa apenas o Chile. O PIAC consiste em entrevistas com adultos de 16 a 65 anos para medir as aptidões em leitura, redação e aritmética, além de medir a capacidade de resolução de problemas em contextos com tecnologia intensa. A partir desses elementos, é possível avaliar a inserção de pessoas no mercado de trabalho e na sociedade. Os resultados servem de subsídio para o desenvolvimento de políticas destinadas a sanar as principais defasagens em todos os níveis da educação, desde a básica à superior, a tecnologia e a formação continuada. O PIAC foi discutido pela primeira vez em seminário em Brasília. Ainda não há previsão para a adoção do programa. Como se trata de entrevista feita em domicílio, o PIAC vai além das tecnologias disponíveis no Ministério da Educação e em suas autarquias. E caso seja adotado, deverá envolver também o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Após ver os resultados da avaliação de outros países, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, José Francisco Soares, disse que o Brasil, independentemente de participar da avaliação, deve se preocupar com a formação das crianças.
Boletim Rádio Web.
Estado lança a campanha do agasalho mais cedo em 2014.
Foi lançada neste domingo em todo o estado a campanha do agasalho 2014. Neste ano, o governo do Rio Grande do Sul decidiu inovar e iniciar a promoção com eventos em 11 praças públicas em cidades do interior e na capital. Em Porto Alegre, o lançamento aconteceu no Parque da Redenção. Outra novidade é que as arrecadações começam mais cedo do que em anos anteriores, quando a campanha aconteceu a partir de meados de maio. O chefe da Casa Militar, Coronel Oscar Moiano, explica que o objetivo é aumentar o número de arrecadações até o início do inverno.
Na verdade, nós temos uma central de arrecadações ali no Centro Administrativo Fernando Ferrari, que funciona com arrecadação e doações o ano inteiro. Mas essa campanha é uma campanha tradicional aqui no Rio Grande do Sul, muito por conta do rigor do nosso inverno e também, né, uma coisa puxa a outra, o espírito de solidariedade do povo gaúcho. Então, nós estamos adiantando um pouco o lançamento da campanha, justamente para que quando chegue o auge do inverno, nós já tenhamos estoques aí para atender essa parcela da população que necessita desse tipo de ajuda.
No ano passado, foram arrecadadas na campanha do agasalho 1,5 milhão de peças de roupas, beneficiando moradores de 195 municípios gaúchos. A meta é superar este número. As doações vão até o final de agosto e podem ser feitas em Porto Alegre, no Centro Administrativo do Estado e no interior, nas regionais da Defesa Civil, além de pontos comerciais ou prédios públicos identificados com cartazes da campanha. São aceitas doações de roupas, calçados, cobertores e colchões, em bom estado. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Notícias da semana.
PEC garante funcionamento das APAEs no Estado. Por unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou em primeiro turno, na sessão da última terça-feira, dia 29, a proposta de emenda à Constituição 227 do ano de 2013, do deputado Adolfo Brito e mais 34 parlamentares, prevendo que o poder público garantirá educação especial às pessoas com deficiência e às pessoas com altas habilidades em qualquer idade, nas modalidades que se adequarem. A proposta também prevê que o Executivo fará constar em lei orçamentária anual os recursos financeiros para apoiar as entidades mantenedoras para a consecução dos objetivos previstos, inclusive para a cobertura de despesas de custeio parametrizadas pelo número de alunos matriculados. A proposta ainda precisa ser aprovada em segundo turno com um intervalo de 3 sessões plenárias. Em sua justificativa para a proposta, o deputado Adolfo Brito destaca que, além de garantir o regime jurídico imprescindível para que o poder público faça constar nas leis orçamentárias os recursos necessários para a garantia da preservação do atendimento, ela vai ao encontro dos anseios sociais e das preocupações de pais, professores e comunidade apoiadora das APAEs. A negligência familiar é a campeã de denúncias sobre violações de direitos fundamentais de crianças e adolescentes no país. Dos pelo menos 28.465 casos de problemas de convivência familiar e comunitária levados aos conselhos tutelares no ano passado, 13.218 relatavam negligência dos pais. Os dados são da CIPIA, Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, Sistema Nacional do Governo Federal, que reúne as queixas de 4.945 dos 5.924 conselhos tutelares existentes em municípios e estados. Os conselhos tutelares são responsáveis por receber e apurar denúncias sobre violações dos direitos da criança e do adolescente, que incluem maus tratos, crianças fora da escola, trabalho e prostituição infantil ou do adolescente. Podemos citar aqui como exemplo o fato que ocorreu aqui na região e que repercutiu em todo o país, que é o caso do menino Bernardo. E para falar como funciona o sistema, o trabalho efetivo do Conselho Tutelar, nós vamos conversar com a conselheira Vera Lúcia Irgan dos Santos. Bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes da rádio na Unijuí. Como eu te disse, sempre tem um passo, um início, né? Claro que a gente às vezes brinca que nós somos conselheiras, não temos uma bola de cristal, mas no momento que chega a denúncia até o conselho, seja ela pelo um Disque 100, que hoje está vindo bastante, né? A pessoa onde não se identifica, a gente vai fazer visitas na casa, vai fazer a primeira intervenção que a gente diz. Claro, como a gente sempre fala, a gente não é técnica, somos conselheiras, mas no dia a dia a gente acaba já tendo algumas percepções do que realmente está acontecendo. E visto feita a visita na família, porque na maioria das vezes, infelizmente, os agressores são os familiares, pai, mãe, família desestruturada, né? Como foi o caso aí da família do Bernardo, que eu vejo que precisava ter sido atendido pai e madrasta, já desde quando perdeu essa mãe, o menino deveria ter tido também uma atenção a mais, porque faltava a mãe. Madrasta é madrasta, não é a mãe. Então, quando acontece isso, a gente já dá um olhar especial, um atendimento diferenciado para essas crianças na perda de mãe ou até mesmo do pai, porque ele passa a apresentar muitas vezes ele ser agressivo e a mãe ou o pai que está em casa acaba retribuindo essas agressões e isso vai indo no dia a dia. Então, nós recebemos a denúncia, ou seja, diz que sim, ou às vezes vizinhos ou até familiares que não querem ter o conflito diretamente, porque às vezes é uma avó, né? As vovós sempre são as acolhedoras e as que mais vêm fazer denúncias para nós também. Ó, não quero que seja, né, que digam que fui eu, mas eu não aguento mais ver meu netinho, a minha nora bate, ela vai dar banho, ela não tem paciência. Assim, tem muitas mães hoje que elas assumem a maternagem muito cedo, infelizmente, não estão preparadas e acabam descarregando a violência desde bebezinhos, né? Então tem muitas avós que vêm pedir socorro para nós. Ó, minha nora tá batendo, ela vai dar banho, já queimou na água, já atendemos várias situações e casos em que a mãe bota água quente para dar banho no nenê. É uma violência que a gente atende, uma corriqueira, infelizmente, né?
Sim, e é comum comum as próprias crianças procurarem o Conselho Tutelar para realizar uma denúncia?
Para nós, assim, ó, bem poucas que a criança venha pedir o ajuda, o auxílio. É mais é denúncia mesmo. Eles têm medo, né? Na maioria das vezes eles têm medo porque é o pai, é a mãe, é uma tia que está batendo e ele tem que estar ali naquele convívio. Então ele não vem pedir diretamente no conselho ajuda, mas o que acontece? Quando eles são agredidos em casa, eles refletem essa violência na escola, tá? Eles vão bater no coleguinha. Muitos casos que a gente atende, a criança agride o professor. Nós já tivemos casos assim de criança de 8, 9 anos que chutam o professor, 4, 5 professores não conseguiam segurar. Mas o que é a violência? Ele está pedindo socorro. Então, a gente sempre pede conversa com professoras. Nós temos uma rede em Juí, né, que a gente tem encontros onde a gente se reúne, o conselho, com um representante de cada um da rede, seja da rede estadual, municipal. E a gente sempre pede às professoras, né, que tenham esse olhar para a criança, porque se ele está refletindo, ele está batendo, ele está agredindo, ele está refletindo o que ele está recebendo em casa. Então, essa criança, assim, ó, 90% ela está sendo agredida em casa, ela está sofrendo uma violência. A gente sempre pede que os professores tenham um olhar especial quando ele começar a agredir, começa essa agressão na escola, para que seja encaminhado, né, para fazer uma avaliação com o pediatra, se tiver um ambulatório, ou até mesmo nos manda um relatório para nós no conselho. E a gente vai estar fazendo visitas em casa e conversando o que está acontecendo na casa, por que essa criança está batendo, está agredindo, porque ela está recebendo essa violência. E aí a gente encaminha, né? Nós temos o CAAMI, nós temos o CAPS infantil, nós temos o CREAS, que trabalha bastante com a questão da violência, né? E a gente acaba fazendo esses demais encaminhamentos.
E como o Conselho Tutelar faz a diferenciação dos casos em que há necessidade da criança ser afastada da família biológica e ser encaminhada para a adoção?
A diferenciação, na verdade, como tu disse, a gente te falei antes, a gente acolhe a denúncia e a gente tem uma equipe técnica que faz a intervenção. A gente encaminha o caso. Recebeu a denúncia, a gente vai, faz a intervenção, conversa com familiares, mas aí a gente encaminha para a rede fazer o trabalho. Porque, como eu te disse, a gente não é técnica, nós somos conselheiras. A gente tem a visão daquele dia da denúncia, então a gente encaminha o núcleo para uma avaliação social, ou seja, feito pela equipe da saúde, né, daquele ambulatório onde a família pertence, ou para o CREAS, que é o centro de referência especializado em atendimentos, né?
O Conselho Tutelar, ele faz um acompanhamento por quanto tempo depois, Vera?
Olha, a gente acompanha por um bom tempo, porque, na verdade, assim, a gente encaminha e pede sempre que a equipe nos mande relatórios. Então, a equipe vai mandando. Cada conselheira tem um dia da semana que faz direcionado para suas visitas dos casos. Mas, claro, que nós somos só 5 no município, numa população de 80 mil habitantes, a gente não consegue dar conta de todos os casos e fazer aquele acompanhamento. Então, a gente vai pontuando os casos. Ah, é violência, a gente encaminhou, a gente vai estar indo lá para ver se está indo no atendimento. Se não acontece, não aderem ao atendimento, a equipe nos manda relatório, né? Que, ó, tem indicativos de atendimento para a sessão de psicologia, com assistente social, no CAAMI, com psicopedagoga. Então, não está indo, aí a gente vai lá e aplica medidas para que essa mãe ou esse pai leve, ou até mesmo eles, porque na maioria das vezes, no caso de agressões e violência, é a criança que tem que ir para o atendimento e o agressor, né? Principalmente o agressor que precisa do atendimento. Não só tratar a criança que está sendo agredida, e daí quem é o agressor precisa do atendimento psicológico, psiquiátrica, daí isso é a equipe que vai estar vendo, direcionando os demais atendimentos.
Existem casos em que a criança ela é retirada do convívio familiar?
Sim, existe. Agora há pouco, lá na sexta-feira, foi feito um acolhimento de um bebê de 1 ano e 8 meses.
E como fica a situação do bebê?
Aí é o juiz que define. Nesse primeiro momento, como foi tentado buscar a família extensiva e nenhum deles tinham condições, e tem alguns que têm condições e não querem, então a gente não pode ser obrigado também a ficar com aquela, pode ser um tio e não quer, eu não tenho condições, ou eu já tenho 3 filhos e eu não quero ter outro, não, ele não é obrigado. Então é encaminhado para casa de passagem e aí vai para adoção.
Vocês têm algum número indicativo no que se refere à agressão posterior ao atendimento do Conselho Tutelar, se ela diminui depois do acompanhamento ou não tem como traçar um comparativo?
Olha, o que eu vou estar te dizendo? Não tem como você... Pode, no primeiro momento, aquela violência cessar E daqui a 3-4 meses retorna o mesmo atendimento, infelizmente, isso acontece. Mas assim, eu vou ter de estar te dizendo, 30% dos casos que a gente começa a atender e faz o monitoramento, faz os encaminhamentos, a gente tem feito bem positivo. E a gente faz o relatório mensal, né? No mês de março, porque abril ainda a gente não terminou, né? Então, no mês de abril foram atendidos aqui na sede do Conselho Tutelar 198 pessoas. 198 pessoas buscaram atendimento. E fora dos sobreavisos, que foram 46 atendimentos no sobreaviso. Ou seja, negligência, violência, maus tratos, foram 46 casos no plantão, que foi solicitada a presença do Conselho no mês de abril, de março. Mas é em média disso, média de 180 a 200 casos. Passou esse mês de março em relação a 2013, deu um percentual de 20% a mais de atendimentos. A gente fez o comparativo de março de 2013 para março de 2014.
É um número bem elevado e bem significativo. A gente conversou com a conselheira tutelar de Ijuí, Vera Lúcia Irgan dos Santos, que trouxe informações sobre como funciona o trabalho do Conselho Tutelar, quais são as ações, né, desta entidade, que tem como responsabilidade receber e apurar as denúncias sobre as violações dos direitos da criança e do adolescente. Ela trouxe também algumas informações sobre qual é a real situação e atual situação do nosso município de Ijuí, fazendo também uma analogia ao caso do menino Bernardo, que foi, infelizmente, uma tragédia que repercutiu o país inteiro, mas que serve também para que o sistema público e a população fique mais atenta às nossas crianças. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter, através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.